Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Há um universo em que as pessoas têm outra...
E o Pitinho Bill.
Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da República.
Nós temos um compromisso, nós.
Isto cabe ao tempo demonstrar.
Há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás.
Isto é uma mentira.
Filhote desequilibrado.
Não tem coragem de defender ainda agora.
Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
DN Balbúrdia, o programa da visão crítica dos cínicos da política. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Demetrius, o anjo negro,
Douglas, o exumador,
Márcio Neves,
Edson Oliveira.
Esse é o DN Balbúrdia, o seu programa de notícias políticas. Está aqui o Edson Oliveira.
Olá, crianças.
Está aqui o Márcio Neves.
E aí?
Está aqui o exumador.
Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime.
Está aqui Demetrius, o anjo negro.
Hello!
E estamos aqui para mais uma semana de notícias políticas. A gente teve uma semana aí que a gente não gravou, mas não foi por falta de notícia, foi só porque a gente queria tirar uma folga mesmo. Porque se depender desses caras, porra, hoje, no dia da gravação, eu posso falar isso, teve a notícia do lance do Marcelinho Carioca, que deu uma camisa do Corinthians pro presidente. Aí falou lá da PEC do futebol, que tá dando um monte de problema. PEC não, MP, né? É uma medida provisória. Aí o Corinthians e o Banco BMG querem se desassociar do Marcelinho Carioca.
Qualquer associação com o presidente é mais contagioso que Covid, né? Todo mundo quer se desassociar. Dá um negócio desesperador, né?
Não, e aí é que tá. A última coisa que o pessoal presta atenção é o fato que o Marcelinho Carioca tira uma foto abraçado com o presidente e a cloroquina não tá fazendo efeito. O presidente testou positivo de novo.
Ô, God, ó céus, o azar, né?
O pior é que ele tá feliz, porque é a primeira vez que ele dá resultado positivo em alguma coisa.
Achei que você ia falar que é a primeira vez que ele abraçou alguém muito. Porque é mentira, né? Ele tá lá no pastel, na porta do Supremo, né? Tá lá, que é a beleza, né?
Ai, ai, viu? É cada uma. E eu lembro que quando deu aquele caso do Carlos Wizard, o Bruno Urbanavícios falou: ah, vai estragar a carreira de Carlos Wizard. Eu falei, cara, não vai, porque daqui a um mês ninguém mais vai lembrar que o Carlos Wizard foi do governo, porque vai ter rolado tanta bosta.
É, tu sabe que é o ministro atual da educação, por exemplo? Em que número estamos na loteria? A gente não sabe, né? Então...
Pois é. Por falar nisso, eu quero dar uma dica aqui, uma dica, né, interessante, que é o site futurodasaude.com.br. O site futurodasaude.com.br estreou faz pouco tempo e ele tem um podcast Futuro da Saúde, ainda bem que não é tipo Futurocast ou Saúdecast, e na edição atual... é uma entrevista em duas partes com o Nelson Teich, que foi ministro da Saúde por tipo uns 12 dias. E ele fala bem assim, né? Meu, eu aceitei o cargo achando que teria alguma autonomia pra tentar fazer alguma coisa em frente à pandemia. Aí de repente eu vi que não, era um circo de doidos. Aí eu só quis sair mesmo. E quem cuida do site Futuro da Saúde é minha grande amiga Natália Cominali, que é jornalista especializada em saúde. E é com ela que eu divido uma curiosa foto em que nós estamos lendo a Folha dentro de uma comic shop. Pra que sentido na vida? e o Fundeb gerou várias lutas. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação estava para expirar ao final de 2020. Uma opção seria renovar o Fundeb por mais um prazo, mas o que passou na Câmara foi a PEC 26, que torna o Fundeb parte permanente do orçamento da educação. O Ministério da Economia tentou criar uma opção, ligando o Fundeb ao Renda Brasil, o Bolsa Família do Bolsonaro, ou Bolso Família, enfim, que nem criado foi ainda. Mas o movimento foi vencido. Depois da votação, o DEM e o MDB anunciaram sua saída do blocão de partidos que apoiam o presidente. Os partidos somam 63 cadeiras na Câmara. Isso mexe com a eleição para as presidências no Congresso, ambas atualmente nas mãos do DEM, além da campanha presidencial de 2022.
Bom, eu só queria acrescentar que foi uma vitória esmagadora, né, em dois turnos. O primeiro turno foi 499 contra 7, e o segundo turno, acho que lá o pessoal tinha saído para tomar um lanche, foi 492 a 6.
O partido dos seis que votaram contra.
Vamos lá, o partido
dos seis.
Você tem noção, né?
PSL e o PSC. Só.
Exatamente. Legal, né? Que o cara lá, né? O partido dele, ele era tudo contra o programa e tal. Sei que ele, quando acabou sendo aprovado, né? A absoluta maioria, depois ele falar, né? Fazer os louros em cima. Tá vendo aí, ó? Conseguimos aí aprovar o Fundeb, tá ok? Porque dois dias antes ele tava totalmente contra, mas tava lá dizendo como se fosse algo que ele tava aí, ó, sucesso pra gente.
Ah, não lembra? Auxílio emergencial, vocês não lembram, né? Era R$200, né, pelo projeto do governo. Aí a oposição, né, lutou pra caramba pra botar pra R$600, né? E aí depois ele foi, né? Não, olha aí, o meu governo é que fez aí, R$600. Né? A história é a mesma, né?
Sim. Ué, não está errado, foi o governo dele.
Só não foi a vontade dele, mas...
Não foi a vontade dele, mas foi o governo dele. Está certo, viu? Ele está certo de vez em quando.
É a história do relógio, né? O ponteiro sempre dá meio-dia duas vezes, né?
Na verdade, você está certo convenientemente na hora que você precisa.
Ah, sim. Conveniência, você falou tudo.
É, exatamente.
Conveniência é fantástica, né?
Convenientemente, naquela hora, perfeito.
Porque, assim, uma coisa importante a gente falar também do Fundeb é que esse projeto, né, essa emenda, né, que era para ser a emenda, vinha sendo discutido, né, desde 2012. Isso existe desde 2007, né? O prazo era para acabar em 2020. Mas aí em 2012 começa a discussão, né, para verba fundamental, para verba pública, né, e tal. Esse fundo de manutenção que, cara, é mais de 60%, né, do investimento, pagamento de funcionário, né, manutenção de escola, material didático, obra, transporte de criança, é muita coisa. Mas não, a gente acaba, né, porque a proposta dias antes, né, foi no sábado, né, se eu não tô enganado, né, o governo manda lá a proposta diferente, né, que queria pegar o parte do Fundeb e jogar pro bolso família, né, pro Renda Brasil, né, e isso na calada da noite, né, e sendo que a gente tem vários anos aí de discussão do projeto, né.
Foram vários anos de discussão e durante o governo Bolsonaro, o primeiro-ministro da educação nem conta, mas o Weintraub mesmo, ele não deu a mínima. Ele não estava nem discutindo o assunto. Quem foi falar alguma coisa foi o Guedes. Falou besteira, mas foi o Guedes para falar alguma coisa. Justamente para pegar parte da verba. Meio assim, ó, eu te dou 10, mas eu pego 5 de volta.
Porque é verba... Porque tem aquele... Assim, o que acontece, né? Desde lá o teto de gastos do Temer, né? Você tem esse limite para colocar, né, política de investimento em saúde, educação. Você tem um teto, né, de gastos. E você não poderia fazer, né, muito salamaleque, né, nesse orçamento. E a forma, né, que eles tinham encontrado, né, para mexer nessa questão de assistência, né, à população e tal, com o Renda Brasil, era pegar parte do Fundeb, porque o Fundeb, ele não está dentro do teto de gastos. Vocês estão entendendo? Ele não está sujeito àquele teto do limite, né? Então ele queria pegar parte da verba do Fundeb e aplicar no Renda Brasil, né, fazer tipo uma gambiarra mesmo, né? Passando por cima lá do teto de gasto do Temer, né? E assim, porque isso chama voto, ele percebeu isso, né? Se a gente pensar naquela história lá dos 30%, né? Que ainda estão lá, né? Que não são 30, né? Os estudos estão falando aí, já tá pra 25%, né? Por cento, né? Dos ferrenhos, né? Que você pode... O Bolsonaro é aquela galera, me perdoem, né? Os ouvintes, mas o Bolsonaro manda comer cocô. Essa galera vai comer cocô, né? Então, assim, essa galera que tava assim, em torno de 30%, já é, estão dizendo aí que é abaixo já de 25%, né? Só que ele percebeu que chama voto, né? Essas políticas, né? Tipo Bolsa Família mesmo, né? Do governo lá, do Lula, né? Da Dilma. Isso chama voto.
As pesquisas recentes mostravam o seguinte, que tava, entre aspas, meio equilibrado, né? A questão da aprovação do Bolsonaro, só que não era o mesmo pessoal que tava aprovando, que a aprovação dele vinha do pessoal que tava recebendo os benditos R$600.
Exato. Então porque, é meio assim. A galera de classe média alta, classe média, né? A galera mais, né? Tá pulando fora do barco, né? Do bolso barco, né? E aí, esse auxílio emergencial, né? Como o Demetrio falou, né? Que é do governo do Bolsonaro, né? Os R$600, né? E tal. A galera... É o que vem pro tio do Zap, inclusive, né? A tia do Zap, né? Eles ouvem isso, né? Vitória do governo Bolsonaro que lutou, que fez de tudo pra garantir os R$600, né? E aí, a galera mais popular, né? A galera mais vulnerável mesmo, que tá aumentando esse apoio, né? Ao Bolsonaro, né?
Exatamente. Bom, na onda do Fundeb, da aprovação do Fundeb, a Bia Kicis, que era vice-líder do governo no Congresso, foi tirada da função, porque ela votou contra o governo, né? Que foi uma das que votaram contra a aprovação do Fundeb, né? Sim. E aí o Bolsonaro disse que o governo estava se mostrando responsável e ela não apoiou a proposta do governo. Que, na verdade, ela apoiou, mas... Né? Ficou como não sendo. Né? O pessoal não se conversa, o problema é esse. Tanto que o próprio Eduardo Bolsonaro votou a favor, né, do Fundeb. Que, aliás, uma coisa que eles têm feito desde o começo desse governo, que é coloca-se uma proposta no Congresso, né, aí vamos dizer assim, o governo é a favor do lado A, a oposição do lado B. E quando eles percebem que o lado B vai ganhar, eles votam junto com a oposição e dizem, não, nós ganhamos.
Exato. A tática é essa mesmo, né? Lembrando, você lembrou dessa questão dos arranjos, né? E essa história da mudança, é tudo aos gritos, aos trancos e barrancos, né? É tudo, assim, a gente não sabe a notícia no dia de amanhã, né? Porque é tudo né, feito, né? É como se fosse uma bomba mesmo, né? Assim, todo dia, né? Vivendo o Brasil, né? Desde, né? Além da pandemia, tá sendo sempre, né, uma montanha russa de informação, né, de bombas, né, que são jogadas assim, né, todo dia. E o povão, né, que o tio do Zap, a tia do Zap, né, tem essa questão, né, o acesso é pelo Zap, o acesso à informação é pelo Facebook, né, e aí não vai ler a reportagem, não vai buscar outras fontes, né, então dá a impressão mesmo que foi o governo, né, que fez essas fotos, quando a gente sabe que não é nada disso, né? Porque, por exemplo, a história lá a proposta da calada da noite lá do sábado, né? Do projeto novo, que era pra repassar parte da verba lá pro, né, pro Renda Brasil, né? Que, aliás, né, lembrando, 2021 não ia ter nada de Fundeb, né? Essa proposta deles era só pra 2022, que por acaso é ano eleitoral, né? Então 2021 esquece escola, porque é escola, né? 2021, né? E aí você, né, em ano de eleição, né? Você começa a trabalhar essa história de que o governo, né, fez o Renda Brasil, né? Claro que tirando verba da educação, né?
Mero detalhe.
Mero detalhe, né? E lembrando também, né? Antes da eleição, nas campanhas, né? Não nos debates, porque o antes candidato Bolsonaro, ele não ia no debate, né? Mas na campanha, ele falava que a nova política era contra a reeleição, era contra apadrinhar conhecido, né? Era contra a corrupção, era contra nepotismo, né? Mas aí, assim que ele ganhou, automaticamente ele já fala que ele quer ser presidente do Brasil até 2026, né? Tem essa questão, né? Ele só não contou, né, com esses pequenos abalos, né, na sua popularidade, né? O Queiroz, as milícias, a saída do Moro, né? a CPI das fake news, né? O próprio Centrão, que, né, você tava falando aí do Centrão, né? A proposta foi da né, a votação lá foi da moça do DEM, né? Da professora lá do DEM, que por acaso é professora também, né? Do DEM.
A Dorinha, né?
Dorinha, exatamente, né? E a imagem brasileira, né? Com a questão da pandemia, a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe disso, né? Na questão lá da Amazônia, né? Na outra notícia, né? Então, assim, você tem a imagem dele muito desgastada. Então, toda essa questão de como eu vou garantir o apoio, mesmo que seja do povão, né? Vamos usar o Renda Brasil, vamos usar essas táticas mesmo, né? Né? Que ele era contra, né? Antes da... Mas agora, né?
O jogo baixo, né? O legítimo
exato. Jogo
baixo.
Exato. É o jogo da politicagem mesmo, né? Do chamar voto do povão, né? Com o Bolsa Família do Bolsonaro, né?
E nisso, essa saída do DEM e do MDB, que muita gente já diz que é porque eles já estão fechando com o Dória, mas sempre existe a possibilidade do Moro. Eles estavam no blocão, o blocão comandado pelo Arthur Lira. Só que agora eles saindo do blocão, não só o presidente perde as 63 cadeiras, que eram basicamente o limite, porque ele conquistou esse blocão, e com esse blocão impediria a possibilidade da abertura do processo de impeachment, porque ele teria o número suficiente para isso nunca ser aprovado. Agora já não, e ele perdeu os presidentes da Câmara e do Senado.
É uma série de problemas que o governo tá passando, né? Até pela própria lógica interna do governo, né? Que é a lógica do conflito, né? Você não tem, né, coalizão, né, nessa nova política, né? É a lógica do conflito, né? De bater com a imprensa, né?
Você não tem coalizão, você tem colisão.
Você tem colisão, né? Tem os fanáticos, que esses aí, aquilo que a gente falou, né? Vai mandar cocô, ele vai comer, né? Mas você tem a lógica do conflito, de guerra mesmo, né? Com todo mundo, por exemplo, né? A galera que entrou, que embarcou junto com ele em 2018, como Dória, que você falou, né? Witzel e MBL, por aí vai, né? Sérgio Moro, né? Todo mundo que entrou junto com ele.
Hoje.
Agora comunista. Exatamente. Agora todo mundo é comunista, né? É contra ele, é todo mundo comunista. O Dória, por favor, né? Dá ração de cachorro pra dar pra criança, né? Pra dar de escola, né? O Dória é comunista, né?
Então... Dória é cubano.
Cara, não, é muito bizarro, né? E outra questão também, né? Assim, a lógica, a pauta, né? Porque você acaba com o Fundeb e tal, porque a proposta é essa mesmo, né? Essa questão de educação pública, universal, nada disso, né? A ideia, a pauta, era tipo aqueles... Vocês ouviram falar disso, né? A história do voucher, né? Você dava o voucher, o tique, em vez de tique alimentação, você dava o voucher educação, né? O voucher pras famílias, né? Pra gastar ou em escola particular ou em tutor particular. Eu dou aula em área rural, eu já ouvi papo de neguinho querendo abrir escola bíblica, escola sabe? De tutor, de pastor, saca? Né? É uma beleza, eu já tava ouvindo papo disso, né? E ainda tem o Renda Brasil, né? Tudo isso, a lógica o quê? A lógica de chamar voto, né? Porque o Fundeb, gente, é porque, assim, eu dou aula no estado, né, do Rio de Janeiro, no interior do estado do Rio de Janeiro. Gente, é um troço importantíssimo. Eu dou aula pra quilombola, né? E o quilombola mora no mato, mas é lá no rincão mesmo, saca? Do interior do Rio de Janeiro. Eu dou aula no interior da cidade do interior, mas os quilombolas ficam no interior desse rincão que eu dou aula. Além das fazendas, né? Sabe? É uma área bem remota mesmo, né? E precisa transporte. Pra você ter ideia, quando tem chuvinha, esses alunos não vão assistir aula, né? Porque não tem condição, não tem estrada. É trilha o negócio é bem complicado, né? Então, transporte, manutenção de escola, além de manutenção de escola, material, né? Muita gente, por exemplo, eles tinham história durante a pandemia de dar o chip, né? De dar um chip de celular pros alunos, né? Pré-pago, para eles poderem assistir as aulas online, assistir né? Os vídeos, a produção, né? Que os professores vão fazendo. Mas nada disso, claro, né? Aqui no Rio, pelo menos, nada disso aconteceu, né? Mas esse Fundeb, gente, é fundamental, né? É fundo, mas é fundamental mesmo, né? E pagamento de funcionários. sério, gente. Imagina, né? Transporte, tudo, tudo, né? Tudo do fundo. É manutenção da escola, né? Que área rural. Imagina. Né? Eu só tô falando da minha realidade, né? Da escola do CIEP que eu dou aula, né? Teto caindo, ar-condicionado, que tem ninho de passarinho dentro, gente. É sério, né? Então, assim, é outra coisa, né? Bicho, cobra, né? Então tem que ter capinar, tem que ter verba pra capinar essa escola. Imagina um CIEP, né? Capinar a quadra coberta, a quadra não coberta, capinar lá o setor, sabe? Os lados afastados da escola. É muito complicado, gente, né? E aí não, aí a proposta não. A gente em 2021 não ia ter Fundeb, ou seja, né? Em 2022 ia entrar o Renda Brasil e o voucher. O aluno lá do Quilombo, poxa, se vira. Vai ter aula no... Sei lá, voucher escola, vai pra, sei lá, pra onde? Ter aula com esse voucher aí, seja feliz, né? É um desconhecimento total, gente, isso me dá nos nervos falar sobre isso, cara, porque é um desconhecimento total da realidade, né, da educação, né, da realidade das crianças, né? Durante a pandemia, durante a quarentena, as crianças não tinham o que comer. Professores, né, esses que não ganharam nada por isso, pegaram as cestas básicas que construíram dentro dessa escola que eu dou aula, né? E foram levar pro interior, pra área rural, pra entregar comida pra essas crianças, porque a única refeição do dia de muitas crianças é a hora da merenda na escola, né?
Sim.
Então, assim, é um desconhecimento total de tudo, né? É um descompasso total com a realidade, né? E eu não tô nem falando de fake news, né? Que é outra história, né? Então, pelo menos, né, o Fundeb, que era provisório, porque é tudo feito, né, nas coxas no Brasil, né? Isso era provisório, mas agora é permanente, não é solução, né? Mas agora, pelo menos, é permanente como emenda constitucional, né? Vamos ver, né?
Na verdade, o que a gente pode dizer é que o Fundeb, a existência dele é o mínimo que se deve fazer pela educação, né?
É o mínimo, exatamente, falou tudo.
E o cara queria associar isso com Bolso Família,
pra você ver o nível de valorização, né? O nível de valorização da educação, né? Pra esse tipo de... Toma um voucher aí, é assim.
Educação. Não, e o melhor é que esse Renda Brasil... Ah, não, nós vamos ligar com o Renda Brasil. Ah, legal, como vai ser a estrutura do Renda Brasil? Não pensamos nisso ainda.
Vai ser que nem o auxílio emergencial da Caixa? Vai ser assim também? Vou tirar o voucher aonde? Ainda tem tudo isso, né? É porque as coisas são feitas aos trambolhões pra criar choques mesmo, né? Choque de pauta de mídia, né? Choque de aliados políticos também. A lógica é do conflito, né? A lógica é de transformar inimigo. Quem tá do teu lado tem que estar do teu lado até o fim, né? E quem não tá do teu lado é inimigo, é comunista, é do mal, o Dória agora é comunista, Alexandre Frota é comunista, quem mais?
Aqui é o mesmo discurso sempre, não importa qual sinal que tá lá em cima.
Exatamente, exatamente.
Ai, viu?
É o inimigo, é a construção do inimigo pra passar, inclusive, pautas difíceis que não chamam voto. Porque a gente tá falando de voto, né? São pautas complicadas, né? Ah, o Estado não tem dinheiro e tal, então vamos cortar da educação, vamos cortar da saúde. Só que você cortar da saúde, cortar da educação, né? A gente tá falando do Fundeb, né? E também com a pandemia. Vamos cortar verba da saúde, né? E isso não chama voto, né? E como é que você vai ser reeleito? Apoiando, porque todos esses governos, né, apoiam essas pautas de corte, mas isso não chama voto. Olha a contradição aí, né? Como é que você vai fazer isso? Como é que você trabalha com isso? É transformar todo mundo que não tá contigo em inimigo. Você cria seguidores fanáticos e todo mundo que tem um mínimo de crítica, seja da direita, da esquerda, do centro, sei lá, né? Você tem um mínimo de somalé com cré, né? De dois em dois, né? E vira inimigo mortal, né? Que tem que ser aniquilado, tem que ser destruído, né? É um negócio bizarro, gente.
É a lógica de 1984, né? O livro.
Isso.
E o filme.
É o totalitarismo, aquilo tudo que, né, que a gente vê, né, nesses governos, né? De negação do que tá acontecendo, né? Se a gente falar, é só uma gripezinha, né? Negação. A Amazônia, como é que é? Falaram, o outro que saiu lá, que não tinha queimada, era... É porque tava muito quente, aí tinha muita fumaça, porque tava quente na Amazônia, aí pegou muito fogo, né? A gente vai falar sobre isso, né? Na outra notícia, né?
Ai, ai. O Tribunal Penal Internacional de Haia recebeu uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro. Assinada por uma coalizão de representantes de profissionais da saúde, a petição defende que o presidente é responsável por crimes contra a humanidade e genocídio por suas ações e omissões durante a pandemia do coronavírus. Essa é a quarta denúncia contra Bolsonaro no tribunal. Cabe à Procuradoria da Corte decidir se os fatos merecem um exame preliminar.
Sabe que isso daí é mais decorativo do que outra coisa, que tem efeito prático zero. Esse tipo de
exatamente.
De tribunal, essas coisas. Por causa que quanta gente já passou por ali, já foi, sei lá, não vou dizer julgado, por causa que não sei se a pessoa estava presencial lá para poder receber as. Eu tô fazendo aspas aqui, acusações, né? E ter algum efeito prático, né? É basicamente algo do tipo. Sei lá, algo mais do tipo puxão de orelha, que coisa feia no final das contas.
É, exatamente. E lembrando, né, é o Tribunal Penal Internacional que tem, sei lá, né, mais de 100 países membros, incluindo o Brasil, né, e todos eles assinaram, né, e aí você tem esse tribunal, né, que levaram a representação aí do Bolsonaro, ele julga pessoas, né, porque tem o outro lá, tribunal, que é também a Corte de Haia e não sei o quê, né, que ele julga os estados, né? O Tribunal Interamericano, né? Que parece que o Bolsonaro também vai responder nesse também, né? Ele vai acumulando, né? E a imagem do Brasil indo pra uma beleza, né? Mas é nesse julga pessoas. Esse aí, que é da notícia, né? O outro lá, o Tribunal Interamericano, julga os estados, né? Os governos, né? E aí é tudo, né? Crime contra a humanidade, crime de guerra, né? Crime de agressão a outras nações, genocídio, né? Esse é o Tribunal Penal Internacional, né? Que é o que você falou mesmo, né? É bem decorativo, né? Porque é um processo. Processo judicial, né? Demora pra caramba, gente, né? São anos, né? E a representação até virar, né? É investigado, aí você tem análise, até virar queixa, até virar denúncia. Às vezes nem o cara que é acusado, ele manda nem um telegrama pra ele, né? Nem um e-mail. Porque às vezes não dá em nada, né? É bem decorativo mesmo.
É mais uma carta de repúdio. Né?
Exato, é perfeito. Mais uma carta de repúdio, só que internacional, né?
Assim, eu tô lendo aqui, achei um artigo aí que explicando, né, como funciona o tribunal e tal, né? Ele condena, sim, e se uma pessoa for condenada, ela tem que ser cumprida pela sentença concedida no país em que ela foi julgada, né? Mas, assim, não foram tanta gente, assim, que foi julgado por ele e condenado, né?
Foram 18 pessoas, 21, né?
21 pessoas foram examinadas. 21. Não sei quantos exatamente foram condenados.
Pois é, e aquela coisa, né?
Mas aquela coisa, é uma sentença que diz aqui, de caráter obrigatório a ser cumprida no país de origem do indivíduo julgado. Mas, assim, isso é uma coisa, assim, de acordo entre pares, né? Assim, todo mundo que é signatário lá, beleza, vamos fazer cumprir, fazer valer. Mas, assim, fazer valer mesmo, será que faz? E se ele não fizer, o que acontece? Vai condenar o país, né? Sei lá, é meio estranho. Mas, assim, já começa que pra avançar e seguir adiante isso, é muito difícil. Isso aí tem que ver o que vai acontecer. Provavelmente não vai dar em nada.
Tem até coisa, né? Porque pra ser genocídio, né? Todo mundo condena, né? A atuação do nosso líder, né, brasileiro, no combate à pandemia, no trato com a Amazônia, né, na questão ambiental, no trato com os indígenas, né? O mundo inteiro condena, né? Mas uma ex-juíza lá, que inclusive era brasileira, né? Ela fala, embora seja desastrado, né, o tratamento do Bolsonaro, ele não tem uma intenção sistemática nem deliberada de exterminar índio, de exterminar negro, né, ou grupo, a minoria, o grupo étnico.
Ou, pelo menos, não de forma tão descarada, assim, né?
Isso é outro papo, né? Isso é outro papo,
aí sempre, né, tem aquela questão de entendimento pelos atos, né? Por causa que ele sempre força aquela barra do tipo, não, o pessoal tem que trabalhar, não, a doença tem que se espalhar, que se morrer, morreu. Vai acontecer.
A imunidade da manada, né?
70% das pessoas vão pegar. Aí falam lá, mas 70% as pessoas vão pegar, beleza. Aí depois você vê o estudo de taxa de mortalidade. Ah, só é 0,5%. Poxa, 0,5%, 70% da população brasileira são 800 mil pessoas, gente. Não é pouca coisa, não.
Pois é. Não, ainda, fora que a gente está falando, né, das mortes oficiais e não as subnotificações, etc. Ainda tem
coisa. Não, né? Tem estado aí que tem pouquíssimo caso de Covid, mas teve uma explosão de pneumonia, gripe.
De insuficiência respiratória.
Síndromes respiratórios,
fibrose pulmonar, não sei nem o que, que é isso, gente, né? Fibrose pulmonar e tal, né? Nos Estados Unidos também teve essas histórias, né, no começo, né? Aí falaram do... Nos Estados Unidos, né, nessa época, né, só pra mudar um pouquinho, falaram que era aquele cigarro vape. Foi a crise do cigarro vape, começo, né? De fibrose pulmonar, né? Porque é tudo, né? Lá foi a gripezinha de lá, né? E tem outra coisa, né? Voltando a essa questão aí do... Né, que é difícil condenar, o próprio tribunal, ele fala, né? O sistema, a estrutura brasileira, ela é uma estrutura gigante, é uma estrutura que tem um cargo, o sistema judiciário, o sistema legislativo e tal. Não é aqueles países muito precários, né? Como, por exemplo, quando acontece aqueles casos de genocídio na África, guerra civil que dura décadas, sabe? Então, isso não é o caso do Brasil. E muitos dos casos, né, que foram condenados, né, dos poucos casos, né, que foram julgados, e os casos que foram condenados são esses casos, né, de ditador lá, da líder tribal, né, desses países africanos que passam por esses problemas, né, de diáspora, migração em massa de pessoas, né, porque o outro grupo está exterminando, né. Então, isso não é o caso no Brasil, né. Então, vai ser muito difícil, né, mas é aquilo, vai cagando a imagem do Brasil cada vez mais, né, em termos de direitos
humanos. Claro, né, assim, quando o Brasil já está proibido de voar para os Estados Unidos, sabe-se lá até quando. A Europa ainda não abriu seu espaço aéreo, mas quando ela abrir, cogita-se que o Brasil vai estar fora do grupinho que vai ser aceito por um bom tempo. É assim que está funcionando, né? Vai ficando isolado e relegado, é um pária mundial.
Isso, já teve a briga com os muçulmanos, já teve a briga com a China, né? Cada ministério fazendo essa parte, né? E aí já vai ter nas brigas e essa questão é séria. E os empresários, que muitos desses grandes empresários do agronegócio, né, do Brasil, muitos deles que embarcaram na onda lá em 2018, né, que apoiaram, né, e agora eles estão vendo a possibilidade de sanção, né, a possibilidade de boicote do mercado europeu, né, França reclamando, a Alemanha reclamando, a Noruega, né, reclamando, né, fora a China, né, que deixa quieto, né, a China já, os atritos com a China, com os países muçulmanos, né? Então, o Brasil, né, pós-pandemia, esse novo normal aí, vamos ver o que vai acontecer com o Brasil, né? Em termos de mundo, né? De lidar com a política e a economia internacional, né? Desespero, né? Total, né? E a questão dos assassinatos, né? Dos indígenas, né? Por isso que consta como genocídio, né? Tal. Não tá nem entrando na questão do negro, né? Que é o negro pobre, né? Que vai trabalhar, né, nos grandes centros urbanos, né, que vai pegar o ônibus, né, que vai pegar o trem, o metrô, né, vai se arriscar a trabalhar, né, não é nem esse o lado que a gente tá falando, né, da morte, né, da grande contaminação em massa da população preta pobre, não é nem isso que a gente tá falando, né, isso é outro papo, né, mas é a questão dos índios, né, a invasão de garimpeiro, invasão do agronegócio, né, nas reservas, isso tá pegando muito mal pro Brasil, gente, lá fora. Mas muito mal, né?
Além da decisão de que o governo não tem a obrigação de distribuir máscara e kit de higiene para população indígena, né?
Isso
deixa bem clara a intenção.
Exato. Intenção de... Não, e fora a gente falou das escolas bíblicas, né? Quando a gente tá falando do Fundeb, a questão da entrada, né, desses grupos de evangelização, né? A gente fala de catequese quando a gente dá aula, que eu sou professor de história, né? A gente dá aula da catequese no período colonial brasileiro, né? Da Igreja Católica, a gente vê que em pleno século XXI, né, a gente tá tendo aí as evangelizações no... nos rincões da Amazônia, nas reservas indígenas, agora do neopentecostalismo, né? Então, assim, é uma coisa bem complicada mesmo, né? De desaparecimento mesmo, né? Das
tradições.
Do povo, da tradição, do povo, né? Você tem que seguir aquela pauta, né? Você tem que seguir aquela pauta, né? De trabalhar, seja o que Deus quiser, não morra, morta, né? Se morrer, morreu, né? E vocês lembram, né? Da passeada, da carreata, né? De empresários, né? Passeando, volta a trabalhar, volta a pegar ônibus, porque eu não vou pegar, eu tô aqui no meu carro fazendo a carreata, né? Vocês é que vão trabalhar, porque o Brasil não pode parar.
Estou, né, aqui no meu carro, fechado, só eu e minha família, se tanto, com ar-condicionado.
Com ar-condicionado e camisa da seleção.
Ah, deixa quieto, né? Mas agora diminuiu, né? A galera deu uma...
Ah, mas ainda tem lá, onde é que ele vai, tem lá o grupelho lá de 100 pessoas que grita parecendo que tem uma multidão de 1 milhão.
Mas genocídio mesmo, né? Genocídio, é complicado falar isso.
É complicado de enquadrar mesmo, assim. É por causa que, assim, é o que eu tinha falado, né? A menos que haja um entendimento de que tem uma deliberação de eliminar os fracos, uma eugenia, uma coisa assim, né? Mas é muito difícil categorizar, muito circunstancial.
A gente vê o que está acontecendo, mas oficialmente, né, categorizar isso, né? Até mesmo a questão, quando a gente fala de fake news, né, a própria legislação, né, o Zuckerberg, né, não teve o Google e o Facebook, né, não tiveram lá também, lá nos Estados Unidos. É tudo muito complicado, porque essas pautas e essas transformações, né, é tudo muito rápido, gente. E a própria lógica, né, por exemplo, de um governo como o do Bolsonaro, que é criar conflito, né, você tem aquela administração tradicional de tudo, né? E aí você tem a lógica de transformação, a informação que vai mudando, a fake news que entra, né? E cria-se uma nova realidade, né? Uma nova pauta, né? E as próprias mídias, as grandes empresas de mídia no Brasil, por exemplo, também não conseguem competir, por exemplo, com o Zap do tio do Zap, né? Então é tudo muito complicado. E essa transformação cada vez mais veloz, né? A gente vê que só beneficia mesmo muito pouco, né? E você tem que se enquadrar, ó. Eu que sou professor, tem que ir lá, tem que brilhar os olhos, veste a camisa e vai lá dar aula presencial, né? Cuidado com as crianças, tudo com segurança, tá? Não deixa a criança abraçar o coleguinha, não deixa a criança pegar a máscara do coleguinha, não deixa a criança comer o álcool gel, não deixa a criança lamber aquele visor que 90% das escolas não vai ter, né? Então, assim, é um troço, né, de louco. Você que se adeque, né? Brilha nos olhos aí, cara. Ó, garra de tigre, se vira aí nos 30, né? Enquanto eu tô no meu carro aqui fazendo a carreata pra você trabalhar, porque o Brasil não pode parar, né? Ai, ai, é um negócio muito sério, gente. É um negócio muito sério.
É. Pior que nesse negócio de... Eu vi um vídeo essa semana, era uma live, daquele cara que era do...
Porta dos Fundos?
Não, ele é americano. Ele é o cara que faz o canal de ciência, que ele saiu do canal.
Caio Rio.
O Caio Rio. Ele tem o canal próprio agora, né? Então ele fez a live dele essa semana. Aí ele, um dos tópicos foi sobre o lance de lockdown, né? Que todo mundo fala, lá nos Estados Unidos mesmo, fala, né? Que sobre o... A Because Science, acho que era o nome do canal que ele tava. É, que ele tava falando sobre o lance de lockdown, né? Que qual seria o custo de fazer um lockdown, assim, Estados Unidos, né? Pensando nos Estados Unidos, fazer um lockdown geral, travar todo mundo em casa, o governo fazendo lá o injetão lá pra poder manter o povo, né, com a sustentável mínimo e tal, né? Poder manter o pessoal em casa e tal, né, e podendo comer e ter acesso à saúde, essas coisas. Aí ele fez. Tinha lá um número que divulgaram, né? Não foi ele que pesquisou isso, foi um número que ele divulgou de uma pesquisa que fizeram, né? Os gastos seriam, sei lá, de, sei lá, 2 bilhões de dólares, 3 bilhões de dólares, 10 bilhões, vou botar um número, 10 bilhões de dólares.
Uma grana obscena.
É uma, né, grana. É. Só que aí ele botou a contrapartida. Tá, beleza, vamos deixar todo mundo trabalhando, ninguém se cuida, ninguém usa máscara, ninguém lava, ninguém faz nada, todo mundo segue, quer dizer que segue, o ônibus pegando os transportes lotados, se comunicando, né, trabalhando nos escritórios e tal. Qual seria o custo, né, efetivo estimado, né, assim, né, que falaram, né, na pesquisa, né? Que aí que você junta aí, né, custo de saúde, porque lá a saúde não é gratuita, né, a pessoa não tem saúde gratuita, então todo mundo tem que pagar pelo seu tratamento, né, e se não pagar, vai morrer mesmo, né, saúde, né, e falta de cargos de pessoas que possam exercer o emprego, falta de tratamentos por causa que falta condições, mesmo quem tem dinheiro não vai conseguir tratamento por causa que tá tudo congestionado e tal, juntando essas várias coisas que vão cascateando e quebrando a economia porque não vai ter quem compre, porque porque vai ter gente morrendo aqui, vai ter gente doente ali, aquelas coisas e tal, o número passava do trilhão de deaths.
É complicado, né? Essa questão também, assim, vamos quantificar, então, o prejuízo, porque, assim, então você está botando preço em vida humana, né? Vamos quantificar o prejuízo, vamos... Né? Até porque no Brasil não teve não teve lockdown, coisa nenhuma, né? Não. Agora estão falando em flexibilização de uma coisa que nunca aconteceu, de fato, no Brasil, né? Né? Então, assim...
Vou sair da quarentena aqui no campo.
E a gente estava falando aquele papo, né, do negro, do pobre e tal, porque você tem os mais vulneráveis, né? E nessa lógica do prejuízo, vamos pensar assim, né? Você tá eliminando, pensa bem. Aposentado que dá prejuízo pro governo. Olha aí a lógica, né? Do aposentado, doente, com a comorbidade, o desempregado. Porque o desempregado vai ter que correr atrás, né? Vai ser camelô, sei lá o que, que ele vai fazer, né? O idoso. Toda essa galera que é custo, vamos dizer, que é prejuízo pro Estado, essa galera vai morrer, né? Vamos dizer assim. Eles são os mais vulneráveis. A gente tá vendo isso no Brasil, né? A população pobre que tá morrendo mais, né? É o idoso, que é o grupo de risco. Então, assim, você tem... E enquanto isso, vocês têm a flexibilização... Não sei se vocês viram isso, gente. No shopping lá de São Paulo, o carro entrando no shopping pra fazer compra, porque não pode parar, né? E aí você tem os carros de luxo entrando no shopping de luxo. Vocês viram
isso? Isso durou só um dia. Depois eles fizeram túnel, o drive-thru pelo estacionamento mesmo.
Túnel de ozônio, né? Vai ter o túnel de ozônio pra higienizar o veículo, né? Mas a galera que trabalha lá, que é o pobre, tá lá o escapamento do carro no meio do shopping, né? As lojas fechadas, né? E os carros passando ali pra pegar suas compras, né? Gente, que isso, né, gente? Academia de ginástica, tudo fechado também. Imagina, gente, né? Mas é o estilo de vida. Eu sou diferente. Eu fico online em casa. Mas a galera, né, que tá na rua, na batalha, né? Que se dane, né? É aquilo que é extraoficial, né? Essas pessoas, vamos dizer, invisíveis que vão morrendo. Porque, na verdade, elas são prejuízo. Nessa lógica, né? De falar que a gente coloca preço em vida de gente, né? O cara dá prejuízo. Então, pô, que sorte, né? Que teve a pandemia que ele tá morrendo, né?
Essa é a clara posicionamento que transparece pelas atitudes, né?
Exatamente, né?
O STF determinou. Isso é responsabilidade de prefeitura e governo. Não vai botar na minha conta.
Não
funciona. É. Sem o governo federal botando a grana ali pra poder manter o pessoal bem, não tem governo e prefeitura que consiga sustentar isso. Né? Ele não quer ser aquele que quebrou o país pra poder salvar a vida das pessoas. Ele prefere que as pessoas morram pra economia seguir de alguma forma.
Exatamente. E ainda entra a desinformação, ainda entra as pautas bomba, né? Porque aí geralmente tem uma historinha que ele fala uma coisa polêmica, aí todo mundo começa a falar daquilo, esquece que estão morrendo 1.000 pessoas por dia, sabe? Tem sempre essas coisinhas, né? É tudo junto, né? É tudo muito complicado, gente, né? E a situação tá indo, né? Conforme, né, o mestre mandou, né? É uma coisa muito cruel, né? A gente tá vendo aí, né, sem as subnotificações, a gente tá vendo aí centenas, né? Dizem, né, o prognóstico, é centenas de milhares de pessoas morrendo, né? E aí é menos custo pra esse estado, né? Vamos dizer assim, né? Você tem o velhinho aposentado, outra coisa também, né? O presidiário, né? Imagina, Covid dentro dos presídios, né? Que é gasto pro Estado, né? Imagina, gente, né? Então, assim, tem toda uma série de conjunturas dentro, né? Que é tudo gasto para o Estado. Então, vamos cortar com esse gasto. Como? Cortando a população, né? tem um termo, né? Que a gente chama de necropolítica, né? Que fala sobre isso, né? Dessa questão aí, né? Dessa diferenciação. Quem é alvo dessa necropolítica e quem não é, né? Quem é que dirige o carrão dentro do shopping? Quem é que tá respirando o monóxido de carbono dentro do shopping lá, né? E quem vai pegar o ônibus depois, o trem lotado, o metrô lotado, né? Tem essa diferenciação clara, né? E no Brasil, tá, explodiu, né, essa diferenciação, né? A gente vê, né, a explosão, né? A madame faz questão que a empregada doméstica vá trabalhar, né? Vocês lembram do caso do menino, né, que caiu do prédio, né?
Sim.
O Miguel, né, lá do Nordeste, não lembro mais qual... Foi Ceará, né? Estou enganado. Ceará ou Recife?
Foi Recife,
né? Então, assim, a gente tem a lógica clara, né? A empregada doméstica tem que trabalhar, não tem com quem deixar, vai levar o menininho, né? E aí teve que levar o cachorro para fazer cocô, né? Então vai deixar o menininho com a... com a madame. A madame não pode ficar com o filho da empregada. Então, cara, né, assim, até de assim, me dá um...
Projeto de jumento constitucional.
Projeto de jumento constitucional. O vereador Pardal, presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, apresentou projeto de lei para diminuir número de privadas em novos prédios públicos da cidade.
Ele quer que o pessoal cague menos, é isso?
Menos Activia, menos comercial. Não. Da Patrícia Travassos.
Meu, sem zoeira, a justificativa dele é que isso atraia mais investimentos para a cidade. Que eu explico. Você tem a lei de saneamento que exige uma quantidade X de banheiros. Não são só prédios públicos, né? São prédios ditos não particulares. Então isso incluiria shoppings, prédios comerciais, etc. Então assim, você tem a lei de saneamento que especifica X banheiros para X metros. Ele quer reduzir, né, a quantidade de banheiros exigida, porque isso economizaria na hora de se fazer um prédio. Meu, agora o detalhe, eu peguei a foto do cara. Ele é a cara do Tutuca. Lembra aquele humorista
que
faleceu?
Que claramente é humorista, né?
Ricardo, segundo, que apesar dele assinar como Pardal, o nome dele é Coelho.
Cara, só no Brasil, né, gente? Você não pode, né, diminuir o corredor pra ter o banheiro? Sei lá, cara, diminuir o, né, qualquer coisa.
Gente. Porque em questão de construção, quando você pensa que de hidráulica, um banheiro é o que menos vai gastar, sabe? De tudo que poderia ser feito num prédio, o banheiro é o menor gasto possível. Não, é o banheiro que a gente vai reduzir. Não, e o detalhe, o projeto foi aprovado.
Puta merda. Ah, porque tem a galera que não lê, né, também, vai passando.
Não, assim, e como ele é, primeiro, é presidente da Câmara, né, e...
Projeto dele, Meu Deus do céu. Ele nunca ouviu falar do movimento que tá muito na moda nos Estados Unidos, os pais de rico, né? Tiny house, né? Porque aqui no Brasil já tem, né, que a gente vê as comunidades, né, 20 pessoas morando num barraco, né, mas lá tem a tiny house, né, que é para ricos, é a experiência de viver em domicílios menores, né, para, como é que é, diminuir o impacto ambiental, né? Você não diminui, não pensa diminuir um lado pra... Ai, meu Deus do céu, cara.
Então é isso. Deixe o seu comentário em comboconteúdo.com e considere nos apoiar no apoia.se/combo ou pelo PicPay no QR Code que está no post desse programa.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site comboconteúdo.com.